Boa tarde, estamos em Visão de Jogo. É o regresso do programa para a nova época, ainda sem o José Manuel Ribeiro, diretor do jornal O Jogo, que está de férias. Convidámos o João Nuno Coelho para se juntar a nós e ele aqui está. Boa tarde, João. É um gosto ter-te aqui, aliás, já não é a primeira vez.
Sim, e é um gosto estar aqui outra vez.
Começou mais um campeonato, falta um jogo para terminar a primeira jornada. Joga-se hoje à noite o Gil Vicente-Boa Vista. Até agora não houve grandes surpresas. Diria que o resultado mais surpreendente aconteceu em Guimarães, com o triunfo do Portimonense frente ao Vitória por 1-0, com o golo do inevitável Beto. Os três grandes ganharam, o Braga também, com o Sporting e o Porto a vencerem e a convencerem, e até com nota artística, Luís Freitas Lobo, em alguns períodos dos jogos.
Sim, é verdade. Em primeiro lugar, deixa-me dar um abraço a todos que nos estão a ouvir e desejar uma grande época de futebol a todos os adeptos, todos aqueles que amam o jogo. Saudar também o Nuno por estar aqui connosco hoje, que é garantia de qualidade, que é um craque em estado puro. E temos, acho que podemos ter um grande campeonato, mais um, em que esperamos que a diferença do regresso do público, embora com demasiadas condicionantes para ter acesso aos estádios, algumas que se entendem, outras que não se entendem assim tanto. Há coisas que ainda não percebi bem, como a questão do cartão do adepto, que ainda não sei bem o que é verdadeiramente e para que é que serve, embora perceba os objetivos. E também, claro, tudo aquilo que tem que ser as condições para entrar num estádio. Portanto, veremos se há bom senso em relação a isto tudo para aos poucos conseguirmos devolver esta moldura humana aos estádios. Já se sentiu que, estando os estádios a um terço, não é, da lotação, ou menos, não é, porque ainda falta criar novamente o hábito de ir ao estádio, que as pessoas que vão com uma vontade de se manifestar, de sentir o jogo, de viver o jogo.
Uhum. Não é, e também, também há pessoas que ainda têm receio, não é?
Sim, mas aquelas que vão, eu percebo que não é só para ver o jogo, é para viver o jogo mesmo. Na forma como se manifesta, na forma como procuram estar dentro desse jogo. E acho que se esse trabalho de devolver o público aos estádios for bem feito, de forma paulatina, gradualmente, acho que pode criar-se aqui, não digo, não vai nascer um novo adepto, não é isso, mas pode nascer aqui um novo ciclo, talvez, de como ir ao futebol e de sentir o jogo. Porque já sentimos o que é não estar a ver jogos durante mais de ano e meio, sermos obrigados a estar em casa a ver os jogos. E, portanto, nesse sentido, eu acho que isto até pode ser uma oportunidade, se bem trabalhada, das pessoas ir aos poucos aos estádios, sentindo o que é o privilégio de estar a viver um jogo pelo lado positivo. É um trabalho que terá que ser feito pela Liga, por nós todos também, pelos clubes, deixarem-se de criar logo no primeiro dia comunicados de insinuações uns aos outros. De uma vez por todas, esperava que as direções de comunicação tivessem consciência daquilo que fazem. Não esperar o primeiro jogo para aparecer logo um comunicado quase incendiar. E, portanto, de uma vez por todas, já não peço que façam comunicados ou posts, eu não sei bem o que aquilo é, sinceramente, no fim dos jogos. Só peço que se calem, não é? Como dizia o rei de Espanha.
Mas estás a falar de algum caso específico?
Estou a falar neste caso aconteceu agora por causa do Benfica em relação à questão da expulsão do Diego Gonçalves. Poderia ter acontecido o contrário do Porto em relação ao Benfica, isso não há dúvida nenhuma, não é, isso tudo, não é, é claríssimo, não, atenção, aqui não há bons nem maus, são todos iguais. Portanto, por isso da mão na consciência, não é? Deixarmos de uma vez por todas destas insinuações, de tudo isto, sinceramente, e tentarmos promover aquilo de que gostamos, porque todos nós gostamos disto, todos nós vivemos disto todas as semanas, e, portanto, tentar promover o melhor. Não digo que as pessoas não possam reclamar, se acharem que são prejudicadas, porque são um país livre, e claro, e o futebol também vive disso, de todas as polémicas. Agora, não é, de facto, estimular isso que nós conseguimos devolver o público aos estádios. E eu acho que isto é uma oportunidade, depois de tempos tão difíceis que passamos, e ainda estamos a passar, é uma oportunidade de devolver o público aos estádios com outros valores, com outros princípios, com outras energias positivas, com algo que catalisa aquilo que é de positivo para o futebol. E é isso que eu apelava, sinceramente, a todos, Benfica, Porto, Sporting, Braga, todos os clubes, todos os atores de comunicação, todas as direções dos clubes, todos, para de facto fazermos esse esforço, ou pelo menos ter essa vontade para que isto se possa existir de uma forma saudável, com as rivalidades todas que é naturais e que também fazem vida do futebol, mas porque acho que é uma oportunidade das pessoas regressarem aos estádios com outro espírito.
Dizia-te eu, estou aqui com dificuldades, não sei se está em condições, ok. Dizia-te eu que o Benfica sentiu mais dificuldades, o Porto e o Sporting ganharam com maior à vontade.
Sim, em relação aos jogos, acho que foi um início de campeonato que obteceu um pouco aquilo que estávamos a prever em relação às três equipas, chamados grandes, mais o Braga, que continua a ser uma equipa muito forte e que fez um belo jogo no Marítimo. Acho que por esta primeira jornada, parecendo-se, teremos a oportunidade de ir falando com mais pormenor ao longo das nossas conversas, um Porto um pouco diferente, porque é um Porto que já não tem Marega, mas a atacar será diferente. Veremos também, atenção, estamos aqui a falar, condicionante, o mercado está aberto até 31 de agosto e, portanto, poderá existir mexidas nos plantéis.
Mas o Porto esteve muito bem. O Porto esteve muito bem.
Sim, o Porto esteve muito bem. Fez uma excelente exibição e, sobretudo, da forma como pegou no jogo desde o início, frente a um Bolonenses interessante, até na forma como o Petit está a montar a equipa. Mas dizia que um Porto que talvez possa ser um pouco diferente esta época, há algumas nuances que o Sérgio Conceição queira meter, sobretudo em termos atacantes, por não ter Marega, que era um tipo de jogador que, pelas suas características, devorava um pouco a forma de atacar do Porto, ou de concluir as jogadas de ataque. É um pouco diferente esta época. A questão do Benfica, com as alterações que o Jorge Jesus está a promover no meio-campo e a entrada de um jogador como o João Mário, e quase se pode distinguir aqui duas expressões de Benfica, aquela que jogou na Champions com Weigl e João Mário, aquela dupla de meio-campo, e a que jogou agora no início do campeonato frente ao Moreirense com o Meite e o Tarab, são completamente diferentes, quer na qualidade, quer no estilo.
Gostas mais da primeira?
Sim, dentro daquilo que é a minha preferência pelo meu estilo de jogo, claramente a primeira, pela forma como trata a bola e a relação com o passe. Embora perceba que os jogos podem pedir coisas diferentes e até possa existir uma complementariedade entre as diferentes expressões, digamos, técnicas e táticas desses jogadores e ritmos de jogo. O Sporting forte, a emergir, a nascer, e perceber até que ponto também agora irá jogar sem João Mário, porque a época passada toquei muito na importância de João Mário. Acho que o João Mário foi um jogador capital para o melhor Sporting da época, e acho que, por isso eu disse num dos últimos nossos programas, que o Sporting não tinha percebido bem porque tinha sido campeão, em termos técnicos, desde logo, pela importância do João Mário na forma de jogar, porque não senti que o Sporting, independentemente das questões financeiras, tivesse demonstrado grande interesse desportivo em continuar com o João Mário. E a partir daí poderemos depois passar para o Braga, que é uma equipa sempre forte, e veremos até que ponto consegue ser mais competitiva esta época na luta pelo título, até ao fim. Mas um bom início de campeonato. Nos três jogos, as três equipas ganharam, não digo com facilidade, mas com clareza.
O Benfica sentiu mais dificuldades, João Nuno Coelho, na segunda parte, a partir do momento em que Diogo Gonçalves é expulso, e aí a equipa do Benfica, reduzida a 10, teve que sofrer para segurar os três pontos em Moreira de Cónegos.
Sim, isso aconteceu naturalmente. É óbvio que ver o jogador, o Diogo Gonçalves, expulso muito cedo na segunda parte condicionou o jogo.
56 porque até minutos.
Aí, sim, porque até aí o Benfica estava a dominar claramente a partida. Aliás, o golo do Moreirense surge um pouco, não digo por acaso, mas sem que a equipa do Minhota tivesse feito muito por isso em termos ofensivos. Era a primeira situação que criava. E resultou de um erro de saída de bola num lançamento. E, portanto, não foi propriamente consequência de uma reação do Moreirense aos golos do Benfica. Portanto, eu acredito até que, se não tivesse acontecido essa expulsão, o Benfica ganharia o jogo com as mesmas, não vou designar facilidades, mas com a mesma vontade com que Porto e Sporting venceram. Eu acho que isto prova bem a importância da estabilidade. Os três grandes mantiveram os treinadores, o Sporting de Braga também, e no caso dos três grandes, repara que os três treinadores começaram a segunda época consecutivamente. Isso é muito importante, de tal forma, por exemplo, na história do futebol português, isso já não acontecia há 35 anos, desde 86-87, em que Artur Jorge, o Jorge Mortimer e Manuel José começaram duas vezes consecutivas as épocas nos respectivos clubes, Porto, Benfica e Sporting. Houve também um ano em que isso ia acontecer se o Bobby Robson não tivesse ficado doente e teve que ser o Inácio a tomar o seu lugar. Mas pronto, é um facto pouco habitual. E eu penso que, quando assim acontece, as equipas partem mais à frente. Há todo um conjunto de processos de conhecimento entre os jogadores, das ideias do treinador, que acabam por ser de mais fácil aquisição. E, portanto, não me surpreendeu nada que os grandes estejam, para já, bastante equilibrados entre si, parece-me. Também é um fator a ter em conta neste início de campeonato. Há alguns anos que eu não via os três grandes tão próximos entre si em termos de qualidade de plantel e das próprias equipas em termos coletivos.
E mais longe dos outros.
Por uma razão muito simples, é que aqui a matemática que o José Manuel Ribeiro também gosta muito, e por visto é melhor a matemática do que eu, ou era quando era aluno, tivemos aqui essa conversa da última vez que estive aqui.
E tu eras melhor do que eu?
Não era, melhor, pior do que eu era, é capaz de ser difícil. Não vamos entrar nessa,
mas eu acho
nessa
que seria,
luta.
Mas eu acho que diria competência feroz, mas pronto. Okay.
Vocês continuam naquela onda de vontade de ter o teste negativo.
Sempre fui muito mais das humanidades, e é curioso que agora...
Mas agora és um monstro, és um monstro da estatística. Ou pelo menos da análise, não é só da estatística, de compor a estatística depois para o jogo e para o que é que pode ser relevante.
É mais a relação
relevante
entre o futebol e os dados, os
exatamente.
Números. Não tanto a análise estatística, complexidade, que isso eu não tenho capacidade, nem é bem isso que eu quero. Porque, como diz o João, e muitas vezes e com razão, os números só por si, não
há
dizem.
Compô-los,
há que interpretá-los. Como diria alguém, há que torturá-los.
Exatamente.
Para que eles possam falar.
Sim.
Pelo menos dizer coisas com interesse.
Sim.
E isto para acrescentar que, realmente, os orçamentos e os valores de mercado entre os três grandes e os outros vão aumentando ano em ano. E isso é preocupante em termos da Liga Portuguesa, enquanto competição. Porque, olhando para há dois anos atrás, o valor de mercado dos três grandes representava cerca de 66% de toda a Liga.
Oh, João, mas isso só
e
vai
neste
ser...
momento vai nos 68%
mas
já.
Mas isso só vai ser atenuado
quando houver
a negociação centralizada dos direitos televisivos.
Exatamente. Agora, custa um bocado pensar...
E há contratos em vigor até 2028, não é?
Mas repara, também, eu entretanto estive a ver isso com alguma atenção. Por exemplo, em Espanha também havia contratos e o governo espanhol impôs a centralização da negociação, porque percebeu que realmente era para, entre aspas, a indústria do futebol. Não faz sentido os diferentes participantes terem recursos tão, tão, tão assimétricos. Se juntares o Braga, se juntares o valor de mercado do plantel do Braga, dá 77% do valor total
do campeonato. Pois.
Isto é brutal. E eu, apesar de tudo, acredito que este ano essas diferenças vão-se cavando, mas ainda há um aspecto que me parece positivo. Muitas vezes há males que vêm por bem. E no caso do futebol português e a questão da pandemia, fez com que houvesse menor instabilidade nos plantéis das equipas pequenas. Não sei se vocês repararam, mas o volume de negócios, o número de transferências,
sim,
diminuiu muito.
Sim.
As equipas estão mais parecidas com a época passada. E até no próprio aspecto dos treinadores. Só mudaram 4 treinadores em relação à época passada. Foi o Pepa que passou do Passos para o Vitória, o Jorge Simão que entrou no Passos, foi o João Pedro Sousa que substituiu o professor Josualdo no Boa Vista e foi João Henriques que entrou em Moreira de Cónegos. Só 4 em 18. E, portanto, isto significa que poderá haver aqui uma estabilidade que poderá ajudar a maior qualidade competitiva das equipas e, nesse aspecto, poder diminuir um bocadinho o tal fosso, uhum, da qualidade individual dos jogadores ao serviço de cada equipa.
Luís, tu já falaste aí do João Mário, da importância do João Mário na equipa do Benfica, e isso foi bem visível no jogo da primeira mão da terceira pré-eliminatória em Moscou frente ao Spartak. Ele deverá ser titular novamente amanhã frente ao Spartak, mas há um outro João Mário a aparecer no futebol português, que é o João Mário que está a jogar a lateral direito no Futebol Clube do Porto, adaptado pelo Sérgio Conceição, e que muita gente já olha para ele como podendo estar aqui a nascer um caso sério de um grande lateral direito. Qual é a tua perspectiva sobre isso?
Não, a minha perspectiva é exatamente essa. Eu devo confessar que me surpreende um pouco esta evolução tão rápida. Não que duvidasse da qualidade do João Mário, mas também me recordo que uma das últimas conversas que tivemos aqui no programa da época passada foi eu fazer o desafio de que achava que ia ser o Manafá que ia começar a época a titular a lateral direito. Não foi, foi o João Mário, portanto perdi essa aposta. Não é? Embora pensasse que o Manafá pudesse passar para a lateral esquerda. Não é? A questão que eu acho é que, e isso também te falava em relação à época passada, quando falávamos também de quando, pegando também no caso do Porto, o Taremi não começou a titular, não é? E tu perguntava, eu dizia-te que o Taremi para mim seria titular claro do Porto, porque por mais que, em função das características que ele teria diferentes do Marega ou até do Soares anteriormente, na época anterior, tinha uma coisa que era evidente, que era melhor jogador, era melhor em tudo, era melhor tecnicamente, era melhor na recepção de bola, era melhor na profundidade, era melhor na recepção orientada para fugir, e portanto é melhor jogador. E portanto, para além daquilo que são as características que podem ser entre o Zaidu, o Manafá, o próprio Corona, quando joga à lateral, e o Sérgio tocou nesse ponto em relação às adaptações ontem por causa do João Mário, de não ser a primeira. O João Mário parece-me ter uma coisa acima dos outros, que é a inteligência de jogo, os fundamentos de jogo, saber a pausa. Se calhar os outros são mais rápidos. Quando penso nos outros, penso no Manafá e o Zaidu. Mas o que é que é?
E até o Nanu.
Ou até o Nanu, exato. Agora, mas o que é a velocidade? A velocidade é chegar lá à frente depressa e cruzar, ou é conseguir pensar rápido a melhor solução a tomar a nível de passe, toque, desmarcação, ou até vir para dentro e cruzar, como o João Mário faz? Eu acho que é esta, não é?
Olha, Luís, ainda mais num clube como o Porto, uma equipa que passa o tempo em ataque organizado.
Claro.
A velocidade aí, a importância da velocidade aí diminui um pouco.
Porque a velocidade
não interessa,
física, sim.
Exatamente. Sim, e portanto, um jogador como o João Mário, que faz-me lembrar um pouco aquilo que tu dizes muitas vezes, dos número 10, que cada vez mais jogam a partida e ala. Ou seja, não é possível ser número 10 como antigamente, jogando naquela posição do número 10. Dá-me a impressão que os jogadores como o João Mário, extremos à moda antiga, como eu lhe chamaria, ou seja, um jogador que normalmente finta para a linha, hoje em dia estão a ser, digamos que, atirados para a função de falsos laterais.
São alas.
Adaptados.
São alas. São alas, no fundo.
E, portanto, o João Mário penso que faz isso. O João Mário, no fundo, acaba por ser um extremo à moda antiga, porque é um jogador que tem progressão e tem um para um, tem capacidade no um para um, e acaba por funcionar como o verdadeiro extremo do Porto, porque o Otávio joga por dentro.
Sim, o Otávio joga por dentro, e o próprio Luís Dias é quase também o que eu gosto de chamar o avançado de faixa, que
procura
as zonas interiores. Eu acho que aqueles homens que mataram os extremos, que foram os laterais, são aqueles que os podem ressuscitar a partir de um local diferente, que é mais atrás, de um setor dito defensivo, para depois chegar à frente, mas quando chegam à frente, incorporam exatamente o que era o extremo antigo, no 1 para 1, na finta, no cruzamento. E nisso o João Mário, de facto, está a ser um miúdo com uma revelação brutal a nível de qualidade de jogo.
Pode ser a grande época do Luís Dias ou Nuno Coelho?
Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, achando que o Luís Dias, ainda ontem se viu isso. No fim do jogo, a discussão era um pouco entre Luís Dias ou João Mário como o melhor em campo. E eu votei no João Mário, votei vencido, porque, obviamente, o Luís Dias fez um grande jogo. E é um jogador que chama muita atenção. Obviamente porque faz coisas perto da baliza contrária que poucos conseguem fazer. Tem velocidade, tem capacidade técnica, tem remate. Só que me parece um jogador muito irregular. Parece-me que um jogador que facilmente até se esconde do jogo. E vimos que, por exemplo, na primeira parte ontem, ele teve aquela iniciativa extraordinária em que passou por dois jogadores do Belenenses Sade, e depois acabou por só não ser gol por uma excelente defesa do guarda-redes do novo guarda-redes, o Luís Filipe, mas foi praticamente a única coisa que fez na primeira parte. Tem alguma tendência para se esconder do jogo, e ainda para mais numa equipa do Porto que está muito virada à direita. Ontem não sei se concordas comigo, mas por exemplo o Bruno Costa acabou por fazer um papel muito de distribuidor de jogo. Era o jogador que baixava para receber e dá muita qualidade à saída de bola do Porto. E o Sérgio Oliveira acabou por jogar um bocadinho mais adiantado, mas sempre também aqui na direita. Então, de repente, na direita tinhas João Mário, Otávio, Sérgio Oliveira e ainda o Tony Martínez, que naturalmente escapa à direita para fazer alguns dos movimentos que eram característicos do Marega. Portanto, a equipa do Porto acaba por neste momento estar um pouco desequilibrada. O Zaidu é um jogador realmente muito menos inteligente. Falta-lhe critério. Eu acho que o João Mário, que tem fantástico, é, obviamente, já sabíamos que ele era muito bom no 1-1, que era rápido. O que eu nunca pensei é que ele pudesse ser tão criterioso a jogar. Ter aquela capacidade para perceber, esta é uma jogada de 1-1, mas a seguinte pode ser uma jogada de tocar ao lado e esperar ou desmarcar, e esperar que a bola chegue outra vez a ele, em vez de ter aquela tendência de querer resolver em todos os lances. Coisa que, por exemplo, o Zaidu não tem.
Falta um lateral esquerdo ao Porto, Luís, para o plantel ficar fechado, uma alternativa a Zaidu ou até alguém que rouba o lugar a Zaidu na esquerda, para o Porto ficar com um plantel muito bom.
Sim, eu imaginava o Manafá na esquerda, que se isso fosse possível, de uma forma consistente ao longo da época. Não é que seja a melhor solução, embora porque ele joga de origem na direita, mas já o fez muito na esquerda. E penso que pode ser uma boa solução para este Porto, olhando neste momento do plantel que tem.
Não acreditas que o Porto vá ao mercado em busca de um lateral esquerdo?
Repara, essas questões do mercado, que nós já falámos muito, sobretudo também na parte final da época passada, são questões que eu tenho sempre dificuldade em falar, porque é muito especulativo em relação àquilo que são as necessidades de um clube, aquilo que são as preferências, mesmo em termos de características de jogador para essa posição, por parte do treinador, a forma de jogar do treinador para privilegiar um jogador ao outro para essa posição, em detrimento da outra que possa precisar também na equipa para outra posição. Portanto, é muito difícil responder-te que sim ou que não. Se o Porto pudesse ir buscar jogadores para as posições todas que pretende colmatar, não em termos de 11, mas em termos de plantel, eu dir-te-ia que sim. Agora, se é uma coisa urgente e que sem isso o Porto fica incompleto, acho que não. E, portanto, acho que tem soluções, não para optimizar a posição, mas para cumprir de uma forma com qualidade.
Até porque, repara, se não for para ir buscar um jogador,
indiscutível,
para agarrar o lugar, não vale a pena estar a trazer mais gente para o plantel. Sim. E ainda acredito noutra coisa. Que, por exemplo, o Zé Du, no Santa Clara, jogou algumas vezes como terceiro central, pelo lado esquerdo. E com um lateral direito como o João Mário, tão ofensivo, o Zé Du pode muito bem ser um jogador que não se projete tanto, até porque é um jogador bastante bom no jogo aéreo. Eu lembro de eu marcar alguns golos de cabeça de bola parada no Santa Clara, e portanto poderá haver ali uma compensação, digamos assim, das subidas de João Mário, até porque do lado esquerdo o Luís Dias é o tal jogador mais intermitente. É um jogador que acaba por passar algum tempo afastado do jogo, mas de repente
Luís
pode
Dias,
entrar.
Repara, todos os jogadores daquele estilo são intermitentes.
Pois estão, eu sei, é verdade.
Não há nada mais intermitente do que o gênio. Ninguém é gênio
um
todos os dias. O Picasso não acordava e pintava 4 quadros no dia. Não é? Não, pintava um grande quadro de vez em quando.
Mesmo o gênio da lâmpada?
E o gênio da lâmpada. A Capela Sistina foi uma vez. Não, é? Não pintava uma Capela Sistina todos os dias. O Miguel Ângelo.
Realmente só o Maradona e o Messi, só esse é que conseguem.
Só esse é que conseguem tornar o gênio regular, que é a coisa mais incrível.
Mais difícil.
Nada mais irregular do que o gênio.
É verdade.
E, sobretudo, os jogadores querem fazer coisas diferentes no jogo, coisas ditas geniais, coisas que marcam uma diferença em relação a todos os outros do ponto de vista criativo. E, portanto, é por isso que muitas vezes, quando dizes que estes jogadores perdem a bola várias vezes, são irregulares, claro que se perdem a bola mais vezes, porque são os jogadores que mais arriscam nesses momentos de finta, de momento de 1-1, com centrais e defesas, às vezes com dois jogadores a marcá-los, centrais duros, que não têm medo de fazer falta, de entrar a meter medo, de mostrar os dentes, e portanto é natural que sejam os jogadores que percam mais vezes a bola, que sejam os jogadores mais irregulares, mas também são os jogadores que, quando são minimamente regulares ao quando acertam aquilo que querem fazer, marcam a diferença no
jogo. São eles que decidem os jogos.
Exato.
Vamos ver
também
quem é que vai sair do plantel do Futebol Clube do Porto.
Pois é, eu acho que essa é a grande questão.
O encaixe financeiro, Sérgio Oliveira,
sim,
Otávio, Corona.
Sim.
Vamos ver
essa
quem é que irá
sair. Eu acho
sair.
Que essa é a grande
sim,
questão do Porto.
Dos três que falaste, há um que se sair mexe com a equipe.
Otávio.
Exatamente.
Exatamente. Completamente
acordo. Claramente. Estás a falar de um jogador que é, para mim, o Sérgio Conceição dentro do campo, no ponto de vista daquilo que é a ideia de jogo. E as mutações táticas em termos de sistema e ocupação dos espaços e compensação dos espaços, quer em largura, quer por dentro, que o faz de forma perfeita, que é o Otávio. Sem Otávio, O Sérgio Conceição não tem mais ninguém. Eu estava a hesitar um pouco, porque estava a pensar no Corona, mas o Corona não consegue fazer por dentro, numa zona interior, a mesma coisa que o Otávio faz. Pode fazer em largura, até, se calhar mais em desequilíbrio. Mas por dentro não tem o mesmo rigor tático do Otávio, até em transição defensiva.
E o jogador que sem desprimor nenhum para ele, porque é um excelente médio, mas eu acho que o jogador que menos afetaria a manobra do Porto se saísse era o Sérgio Oliveira. Porque o Porto tem um conjunto de centrocampistas de grande qualidade. Tem o Uribe, o Gruitch, tem o Vitinha, tem o Bruno Costa. Portanto, tem bastantes escolhas para essa posição. Uhum. E, portanto, penso que não foi por acaso que o Porto tentou vender primeiro o Sérgio Sim. Oliveira. E só Sim. por acaso é que não aconteceu. Foi aquele problema com a Fiorentina, porque senão teria saído.
Só para encerrar por hoje este dossiê do Futebol Clube do Porto, está encontrada a dupla de avançados Taremi e Tony Martínez?
Eu penso que sim.
Vamos ver, neste arranque de época, sim. O Tony Martínez está a agarrar bem a oportunidade.
E ele terminou bem a época passada também.
Sim, terminou bem, jogando pouco, mas fazendo golos decisivos. Agora veremos, porque são uma questão de jogar em dupla. Acredito que o Porto também terá algumas mutações táticas depois também, quando começar a Liga dos Campeões, em relação àquilo que poderá ser jogar com um avançado mais em largura.
Luís Dias.
Sim, mas o Sérgio gosta muito de ter um tipo de avançado em largura que também possa depois se juntar
claro,
e ser
claro.
Quase o segundo ponto de lança. E esse jogador ainda não há bem no Porto, não é?
Sim.
Também tem alguma expectativa de perceber até que ponto o Evan Nilsson pode evoluir. Tem algumas dúvidas em relação a essa cultura de movimentos, mas vejo que com Luís Dias e com Corona, e o Porto tem garantido a profundidade, a qualidade dos flancos, e agora veremos que se Tony Martínez é um jogador que, este início de época, são inícios de época que dão sempre mais espaço de afirmação,
claro,
os jogos têm outro
claro.
Tipo de envolvência, não há a mesma pressão, os adversários também ainda estão a jogar mais abertos, mais soltos, depois perceber com o endurecer do campeonato, o endurecer tático e até do clima, do tempo, tudo, que Tony Martínez tu podes ter em complemento com Taremi.
O campeão entrou bem, 3-0 ao Vizela, e Pedro Gonçalves, João, continua de pé quente.
Sim, é verdadeiramente impressionante. Um jogador que era médio, jogou a médio praticamente a carreira toda, nomeadamente no Famalicão, onde deu mais nas vistas, e tem uma relação com o golo
uma
absolutamente extraordinária.
A finalizar, incrível.
Porque é realmente o potenciar de uma capacidade técnica que ele tem, e que no futebol é fundamental porque significa golos. Nesse aspecto, faz-me lembrar um bocadinho, embora como jogador tenha características diferentes, faz-me lembrar um pouco o Pizzi. Ou seja, é um jogador que tem uma compostura no momento do remate, mesmo que tenha dificuldades na recepção, como foi o caso do segundo golo contra o Vizela. Depois, no gesto técnico do remate, é quase perfeito. E nesse aspecto, são dois jogadores que, sendo, lá está, partindo da condição ou do estatuto de médios, conseguem ser mais eficazes do que muitos avançados. E eu penso que, sem tirar mérito ao Pote, que obviamente também é um jogador com qualidade, com a bola nos pés, tal capacidade associativa que ele tem muito, aliás, é um médio de origem, mas a verdade é que, acima de tudo, na minha opinião, é um rematador absolutamente nato. E é isso que faz com que seja fundamental no Sporting. Basta ver a quantidade de golos que ele marcou na época passada e começou logo a marcar dois golos neste jogo. Portanto, acho que é um jogador absolutamente crucial na manobra do Sporting, não sendo, na minha opinião, o jogador, em termos de construção, mais importante. Né? Nesse aspecto, há dois jogadores que eu acho que estão a iniciar a época de forma fantástica. O Palhinha. Eu nunca pensei que o Palhinha pudesse atingir este nível, sinceramente. Eu vi o Palhinha como um jogador extremamente posicional, acima de tudo um destruidor, não é? Um recuperador de bolas, mas atualmente o que vemos o Palhinha fazer já é muito mais do que isso. E depois o Mateus Nunes, que até agora, mesmo que não tenha as características de João Mário, e vai haver jogos em que se vai sentir a falta disso, mas para já não conseguiu quase fazer esquecer o João Mário, porque tem uma capacidade física enorme, e ao mesmo tempo também é um jogador que sabe ter a bola, é muito mais forte que o João Mário no transporte da bola. O João Mário é, acima de tudo, um jogador que passa muito bem. O Mateus Nunes não. É um jogador que sabe levar a bola. É um jogador que, para já, me tem enchido completamente as medidas neste início de temporada. E, portanto, veremos. Até há a possibilidade dele sair. Portanto, é tal questão. Podemos estar a falar cedo demais, não é?
Sim, sim. E pode acontecer perfeitamente. Essa tua análise do Pote é verdadeira. Mas nada impede que o Pote também, em alguns jogos, o Pedro Gonçalves, possa jogar a 8 ou a médio, não é? Voltar a ser médio, não é? Porque ele já época passada fez alguns jogos, sobretudo na parte final do campeonato, nessa posição.
Mas isso não retira Pote da zona de finalização?
Exatamente, a questão é essa. A questão é que tu tens um jogador que te faz golos, como aquele golo que ele fez ao Braga na Supertaça, espetacular. Os golos que ele faz ao Vizela, portanto...
São os dois fantásticos.
É isso que o Romano Mourinho pensa, mas eu ponho um jogador com esta capacidade de finalização a jogar uma média 8, claro, vou perder essa possibilidade que tenho na frente para resolver jogos. Mas pode haver jogos em que, eventualmente, um jogador com aquelas características ou naqueles momentos em que já podemos estar a ganhar, não sei, depende de tanta coisa do adversário, ele seja necessário vindo mais atrás ou jogando a partir mais atrás e na frente existem outras soluções, como o Nuno Santos, não é? Portanto, vários jogadores que podem existir para jogar mais na frente, pensando naqueles que foram a opção neste jogo inicial, que foi o Giovanni e o Pedro, para manejar e usar e abusar do Pedro Gonçalves nestas duas posições. Portanto, eu ainda tenho algumas expectativas para perceber que Sporting vai aparecer esta época. Porque não é uma questão do sistema, o sistema será o mesmo. Há mais soluções a partir da defesa, desde logo para os laterais também. Há alternativas aos laterais titulares Nuno Mendes e Porro, agora com o Isgaio e com o Vigário.
Com o Vinagre.
Mas a questão agora coloca-se mais em perceber nas manobras ofensivas e a relação do meio-campo com o ataque. E até que ponto Ruben Amorim irá criar novas dinâmicas. Mas tudo isto tem um asterisco até agora, não é? Que é perceber o que é que vai ditar o mercado e as saídas ou entradas até a final da...
E o mercado está aberto até a final do mês.
Que é muito tempo.
Mas uma coisa já sabemos e gera-me alguma dúvida, que é o Ugarte. Ou seja, o Ruben Amorim, quando escolhe um jogador para o meio campo, escolhe um jogador mais físico, quando se calhar seria de esperar, tendo em conta a saída do João Mário, que a opção fosse por um jogador com características mais semelhantes ao do João, no sentido em que fosse um jogador com mais capacidade de passe.
Mas a questão é que ele utilizava muitas vezes o João Mário até naquele trio da frente, descaído sobre a direita, com a inteligência que o João Mário tem depois de recuar e vir buscar jogo, e isso é que ele jogava muito bem naquele Sporting. Portanto, acho que ninguém fará o que ele fazia.
E está a jogar bem no Benfica?
Sim, foi apenas um jogo, mas já viste logo a diferença. Num jogo, tu viste
logo... uma diferença muito grande logo
o
num
pensamento,
jogo.
Mas jogar pensando.
E não perder a bola.
Será que
fazer de cada posse de bola um ataque rápido.
E qualidade de passe.
É tal pausa, não é? A capacidade
não fazes rápido em relação a correr, mas a bola sai no momento certo. E a tal pausa, o pensamento, jogar pensando.
Mas achas que o meio-campo do Benfica pode perder combatividade? E não estou a falar apenas no aspecto, a questão da intensidade. Eu estou a dizer da recuperação. Da reação rápida à perda de bola, por exemplo, com dois jogadores como o Weigl e o João Mário. Jogar só com esses dois jogadores no meio-campo não pode ser complicado.
João, se tu pensares no futebol, na tal dimensão física, isto é um debate recorrente que eu tenho com o Zé Manel aqui.
Eu sei, mas
quando se eu pensar num jogo de segundas bolas, de dimensão física, de chegar primeiro e dar um encosto, e se der um encosto, quem cai é o adversário, não és tu.
Aí preferes um AIT.
Aí prefiro um AIT, não é? Como é lógico. Só que o João Mário, costumo dizer que o talento é a inteligência também a defender-te um defeito. Portanto, não se meter em coisas que não sabe que não vai ganhar. O João Mário não se vai meter em questões de segundas bolas porque é ganhar a primeira bola e resolver tudo com a primeira bola.
Mas a minha questão não passa tanto pelo João Mário, passa mais pelo Weigl.
Passa por uma conjugação entre os dois.
Sim. Mas repara, quem tem esse papel em princípio, mais de combate, será o 6 e não o 8.
Sim, deixando...
O que o João que fala é de um 6 mais posicional, que faça um trabalho mais sujo.
O meu programa de eleição de debate de futebol, eu conheço bem, portanto estou a fazer do José Manuel Ribeiro.
Não, estás a fazer do João Nuno Coelho muito bem, estás a jogar bem. Não, eu percebo, e até porque isso é a característica que o Jorge Jesus mais privilegia num 6. Em primeiro lugar, ter essa presença de quase agora gosto de lhe chamar a âncora, uma árvore quase. Portanto, como ele teve desde
o Arão,
desde
por exemplo,
Garcia,
há pouco tempo,
até o Arão, tantos jogadores. Ele falou nisso quando foi o jogo particular que fica com o Marselha, que ele disse, enquanto teve o Veiga e o João Mário, havia lá um jogador deles, que ele nem sabia dizer bem o nome, dizia o número, que os virava ao contrário. Portanto, ele tem esse conceito de que tínhamos que ter ali alguém que não fosse virado ao contrário fisicamente. E o Maite, um jogador com qualidade, ainda por cima, habituado a jogar nesse sistema, em Itália, no Torino, com o Materazzi, a jogar com médio centro, uma dupla de médio centro, que pode fazer bem essa posição.
No início do jogo em Moreira de Cónegos, achei um pouco lento.
Não é rápido, não, nunca te vai ser rápido.
Mas a soltar a bola, não é lento em velocidade, é lento a soltar a bola.
Sim, mas isso tem a ver...
A ser desarmado porque se embrulhava com a bola e acabava por perdê-la.
Sim, mas isso tem a ver mais, é verdade, tem a ver mais com os processos que ele tem que adquirir ainda de referências dos colegas, onde tem para fazer os passos e perceber como é que deve sair a jogar. Embora também no lance do gol do Moreirense ele falha a primeira interseção, não é ele que tenha, não consegue recuperar a bola logo rapidamente e depois expõe os centrais a uma bola descoberta. Mas nada impede também que estas duas ideias possam ser conjugadas.
Consoante
os jogos. Nada impede que jogue Maite, João Mário, ou que jogue Weigl, Tarabt, portanto, e o João Mário possa jogar um pouco mais na frente, ou então nem jogar, porque há muitos jogos a fazer. O Jorge Jesus já está, como é habitual, esta questão de jogar tão próximo, dois jogos, já está a dizer para o jogo do campeonato, ok, mas a minha prioridade é a Champions. Portanto,
Fez seis alterações.
Portanto, claro que isto, para já, vai resultando em face daquilo que é o início do campeonato. E ele percebe que a prioridade é a Champions, eu acho que a prioridade é a entrada na Champions. Não é? Depois de estar na Champions, logo veremos o que é que acontece.
Eu penso que é isso que ele quer dizer.
Sim,
que a prioridade é a entrada na Champions.
Claro. E isso parece-me claro, até desportivamente e financeiramente, para o Benfica. Depois, a partir daí... Repara, um treinador de uma equipa destas não pode se queixar de estar a jogar em três dias. Isto é o natural em qualquer equipa do mundo.
Claro.
Tem que jogar assim e tem que... Os grandes treinadores não choram. Não é? E o Jorge Jesus é um treinador que bate muito nesta tecla. Mas desde, não é de agora, há mais de 10 anos, desde que chegou ao Benfica e até por aí, em Braga antes, nem tanto, mas Benfica. Isto é o natural do dia-a-dia de um treinador e, portanto, tem que encontrar soluções para isto sem a equipa perder competitividade, porque a prioridade é o campeonato e o Champions ao mesmo tempo num ponto de igualdade. Eu, se fosse diretor do Benfica, quando ouvisse um treinador dizer uma coisa destas, ia assim, repara, eu percebo que neste momento particular a prioridade é a Champions porque é o jogo decisivo. Se não ganharmos este, caímos. Portanto, este é o decisivo e o campeonato são 34 jornadas. Uhum. Agora, depois de entrar lá, no fase de grupos, os dois são prioridade. Para as equipas grandes, os dois são prioridade. E tem que ter um plantel que mantenha a competitividade de jogo para jogo, mesmo com 3 a 4 alterações.
Mas, Carlos, estamos na reta final do programa. Depois, como habitualmente, vamos ficar aqui a falar um pouco para o podcast do Visão de Jogo. Uhum. Mas, ainda relativamente à equipa do Benfica, gostei muito de Gonçalo Ramos.
Exato.
Muito bem, muito bem.
Nisso.
Muito bem mesmo. Acho que ganhou lugar no plantel, de forma clara.
E lugar a titular?
Lugar a titular, eu acho que nesta altura, sim. Veremos depois com a evolução dos outros jogadores o que é que vai acontecer. Mas nesta altura...
Vamos ver como é que ele estará fisicamente para amanhã?
Sim.
Sim, também
se
veremos...
Se condições para jogar com o Spartak de início?
Ele tem
porque este jogo
Spartak... Ele tem 19 ou 20 anos.
Sim, este jogo Spartak, o Benfica tem uma margem de vantagem de 2-0 e, portanto, terá que precaver mais é o jogo do campeonato seguinte e depois logo a seguir as eliminatórias com o PSV Eindhoven, se nem parecia o PSV, não é? E, portanto, a partir daí... poder gerir bem esta fase inicial da melhor forma como o Jesus está a referir. Mas o Gonçalo Ramos, de facto, é um jogador, porque ele nem é ponta-lança de raiz, não é?
Exatamente.
Ele era quase um segundo avançado, então jogava a partir do flanco.
É um jogador completíssimo.
É, e tem, é rápido, tem agressividade, tem inteligência, move-se bem, portanto...
E tem golo. O número de
tem menos azar que os outros.
Divididas pelo ar que ele ganhou aos centrais...
É por isso que eu digo que ele é muito completo.
Benfica tem tido avançados bem mais altos que o Gonçalo Ramos, que não ganham nem metade das bolas de cabeça que ele ganha.
João, e logo refiro-te uma coisa. Logo, o primeiro gol do Benfica, a primeira jogada, é dele. É ele que ganha o canto.
Sim,
numa jogada pela
sim.
esquerda, em que ele primeiro ganha na técnica, depois ganha na velocidade, depois ganha no choque, e depois o guarda-redes defende aquela bola e ganha um canto. Portanto, é isto que ele tem.
Essa, na minha opinião, fala-se muitas vezes do valor dos plantéis dos, dos três grandes, não é? Ainda há pouco começamos por aí, ou eu comecei por aí, e realmente eu penso que esse valor neste momento é aproximado, mas há algumas posições em que o Benfica realmente tem jogadores de outra categoria, e quando falamos do ataque, realmente... O Yaremchuk, já o conhecemos.
Sim, um excelente
cima,
jogador.
Ainda por cima vimos o que ele conseguiu fazer no Campeonato da Europa. É um jogador que sabe jogar de costas para a baliza, é Sim. alto, é forte, cai nas alas, é um jogador excelente. O Gonçalo Ramos é exatamente o que dissemos agora. E o próprio Seferovic, foi um jogador que também foi crescendo muito.
Não sabemos
muito.
Se sai ou não, não é?
Porque não sabemos.
E ainda há Rodrigo Pinho e Carlos Vinícius.
Ainda há mais esses dois.
O Benfica tem cinco.
Numa linha um pouco mais abaixo, na minha leitura.
Sim, bastante mais abaixo, mas não deixam de ser jogadores.
Mas o Carlos Vinícius... do Benfica, o que eu quero dizer é que está cinco
avançados. Foi o melhor marcador do campeonato.
E há o Darwin, na época passada.
E há o Darwin, não é?
Na época passada começaste com o Darwin.
Mas era aí que eu queria...
E o Walter Schmidt pode jogar por dentro.
E era aí que eu queria chegar também, é que o Darwin é mais um jogador completíssimo.
Sim.
É um jogador que, obviamente, muito jovem.
Mas talvez o Benfica transfira aqui, não acredito
que alguém vai ter que sair.
O Benfica fica com 6 pontas de lança.
É impossível.
Não, eu acho que o Benfica, a questão de ser Seferovic, né? Parece-me que tem um mercado, depois do europeu que fez.
E depois, não, outra questão que eu acho muito curiosa é que o outro ponto é que o Benfica também está muito bem servido. É como o centro da defesa. Estamos a falar dos titulares do Brasil, ou internacionais do Brasil,
Argentina,
da Argentina
e
da Bélgica. O que às vezes até é uma das razões, na minha opinião, para que o Benfica jogue com três centrais. É porque quando se tem três jogadores desta capacidade, é muito difícil tirá-los da equipa. Agora, repara, o que pode ser curioso é que, não sendo incompatíveis as duas coisas, mas pode criar problemas ao Jorge Jesus. É porque jogando com três centrais é mais difícil jogar com dois avançados.
Sim.
E, portanto,
por causa do meio-campo.
Exatamente, por causa do meio-campo. O que poderá fazer, como dizem muito bem, que o Benfica tenha que vender um destes
Sim,
avançados,
mas eu acho
ou dois.
Eu acho que ele vai alternar algumas vezes o sistema para jogar em 4-4-2. Acho que ele também vai rotinar essa possibilidade.
Nomeadamente no Campeonato Português, jogos em casa com as equipas mais fracas, obviamente não pode ter três jogadores atrás, quando depois tem tanta qualidade à frente. Sim.
E amanhã, frente ao Spartak, Luís, para cumprir calendário, ou é perigoso para o Benfica pensar assim?
Eu acho que... É evidente que o jogo começa 0-0, mas com a vantagem da primeira mão do 2-0. E, portanto, nesse caso, eu acho... E, sobretudo, não é nem é tanto a questão do resultado, é a questão do valor que vimos que o Spartak tem. Acho que este Spartak não pode ameaçar muito o Benfica. Penso que a eliminatória, não quer dizer que está a ganha, porque o futebol, enfim, né, sabemos bem, mas...
E Jorge Jesus, nesta perspectiva, não podia gerir aqui um pouco o plantel do Benfica, neste jogo em concreto?
E acho que ele pode fazer isso. Pode fazer isso de forma inteligente. Não logo de início, mas a partir de meio, portanto, perceber o que é que o jogo pode dar... Não quer arriscar em nada, já percebemos.
Não.
E depois tem um jogo de campeonato na semana, no domingo, e depois vem aí o play-off, não é? E esse sim é que é o grande momento de início da
época. E a partida será à frente ao PSV Eindhoven.
Claro, que está
muito bem. Eu até vejo o Jesus a ter quase, à exceção dos centrais, em que ele não vai mexer, quase imagino a ter duas equipas nesta altura. A equipa da Champions e a equipa do campeonato. Porque o plantel do Benfica tem essa riqueza também. E ontem saíram 6 jogadores. E os que entraram foi o Meite, o Gil Dias, o Tarabt, o Everton e o Waldschmidt. Portanto, dá perfeitamente para jogar quase com duas equipas nesta altura.
Continua a ser um jogador que não demonstra toda a qualidade, todas as credenciais que trazia.
Sim, é uma conversa que vem desde o ano passado.
Sim,
vem desde o
ano passado,
assim...
mas ele tarda. E não sei se algum dia vai conseguir demonstrar a qualidade que nós sabemos que ele tem, porque já ouvimos jogar com essa qualidade no futebol brasileiro, que é certo é que em Portugal, desde que veio para o Benfica, tirando uns apontamentos num ou outro jogo, um outro jogo mais bem conseguido que ele fez, mas tirando isso, é muito pouco para aquilo que o Cebolinha, que nós esperávamos do Everton.
Mas a questão é que é do Cebolinha, da forma de jogar, do treinador, da equipa, dele perceber a equipa. Portanto,
alguma questão será? Porque é estranho, ou ele não se adaptou ao futebol europeu, ou ele tem dificuldade em jogar nesta forma que Jorge Jesus quer que ele jogue, pode ser isso?
Eu acho que às vezes há outros fatores que nós não conhecemos, embora no caso do Cebolinha,
claro,
no caso do Everton há
não, não é tudo tático. Não é?
Há alguns rumores que ele não se terá adaptado muito bem, mudou de casa várias vezes. E digo isto porque foi aquilo que constou.
Sim, já se falou disso.
E, portanto, eu acredito muitas vezes que o entorno acaba por afetar muito o rendimento dos jogadores. Nós temos que perceber que são jogadores que vêm de uma realidade completamente diferente. Têm mulher, têm filhos, que podem não se adaptar bem à escola, à nova realidade.
É verdade.
E isso depois reflete na sua performance em campo. E eu acho que a única forma de explicar este apagamento do Everton poderá passar por aí. Porque ele claramente é um jogador de seleção brasileiro. Não é titular absoluto, mas joga muitas vezes na Copa América, voltou a jogar. O Jesus agora está a tentar colocá-lo na direita.
Pois foi.
Provavelmente tentando puxar por ele, digamos assim. Mas eu também acredito que o sistema de três centrais também não beneficia nada jogadores como o Everton, porque há menos uma posição à frente. E se tu reparaste...
Sim, obriga-o a jogar mais por dentro, não é?
Por exemplo.
Ele não é um titular do Benfica indiscutível.
Neste momento não é.
Que
é estranho para um jogador que é internacional brasileiro.
Ele neste momento faz parte da equipa do campeonato, não da equipa da Liga dos Campeões. Foi o que aconteceu. Ele não jogou apenas como sapoleto utilizado em Moscovo e foi titular agora em Moreira de Cónegos. Portanto, neste momento não faz parte da, digamos assim, da equipa titular principal do Benfica. Quem joga no seu lugar é o Rafa, porque neste momento não há outro, não há habitualmente havia, o Benfica jogava com dois alas e dois avançados. Neste momento teve que tirar um destes jogadores e o Everton foi um dos principais.
E percebeu-se que quando o Benfica ficou a jogar com 10 jogadores em Moreira muito cedo, na segunda parte, e a dupla de ataque ficou para o Gonçalo Ramos e para o Everton, percebia-se que era o momento ideal para meter o Rafa e tirar o Everton.
Pois é, pois foi.
Porque o Rafa teria ali um ataque à profundidade e em velocidade que o Everton não teria. E lá está. E já tem a ver com as características da forma de jogar da equipa naquele momento, do sistema, e do jogador, que não combinava. Acho que é uma questão que... Eu nunca vi muito o Jorge Jesus falar muito sobre isto, não é? Ele imaginou que ele ia entrar aqui e fazer os golos que fazia no Brasil de uma forma natural, não é? Com um transplante de estilo e de jogo direto. Não é assim, é mais complicado do que isso e não tem resultado. E também me parece um jogador triste muitas vezes. Não é? Aquela situação de que quando um jogador tem talento e não corre bem, há momentos em que tu vês alguma revolta interior até do jogador, numa jogada, na forma de estar, num semblante. E eu vejo o Everton sempre demasiado conformado com essas exibições que não têm sido, de facto, ao seu nível, não é? Portanto, e concordo com o João, de que para além, isto não é tudo só tático sempre, não é? Os jogadores também têm o lado humano e isso tudo combina para que o Cebolinha não esteja a render aquilo que sabíamos que podia render e dificilmente poderá fazê-lo, não é? Da maneira que as coisas estão, não é?
O Porto contratou um jogador que é muito comparado. É Everton Cebolinha, ele veio do mesmo clube onde jogava o Everton, do Grêmio.
Forma de jogar exatamente igual. É. Aliás, o PP começou a jogar exatamente no lugar do Everton, quando o Everton saiu para o Benfica.
E o que é que vocês estão a achar destas primeiras aparições do PP?
Ainda é muito pouco, João. Não... Gostava muito dele, eu não vi no Brasil. A forma dele jogar, de facto, é uma fotocópia. Dentro de lá está, daquilo que é o Grêmio, que era o Grêmio do Renato Gaúcho, não é? Portanto, agora veremos como é que ele vai entrar no Porto, porque também há este mundo todo para encaixar. Embora a forma de jogar do Porto, não digo que seja mais simples, mas é mais racional na forma de ocupar os espaços e de relacionar depois com outros espaços perto, lá, limítrofes, não é? Amplitude periférica de um jogador. Aquilo que o Sérgio pede aos jogadores, acho que são menos coisas a cada jogador do que os dois pede, não é? Acho que o Sérgio pede duas ou três coisas. A partir da quarta, percebe que o jogador já terá dificuldade em acumular tanta informação para depois colocá-la em prática. Haverá jogadores que podem fazer mais isso, o caso do Otávio, não é? Há outros que não, nem tanto. E, portanto, se lhe pedir só essas coisas, eu acho que o PP vai render nesta forma de jogar do Porto.
Ontem vi-o mais alegre do que nos jogos de preparação. Devo admitir que nos jogos de preparação não me impressionou nada. Ontem viu em poucos minutos mais alegre e mais assumir mais o jogo.
Sim, sim. É engraçado que quando o PP falava a semana passada de que quando veio para Portugal pediu a opinião ao Everton de como é que se jogava ao Cebolinha. Como é que é o futebol português? Como é que eu faço para entrar? Não sei o quê. E o Cebolinha lá lhe deu as explicações dele e então já percebi como é que tem que se fazer.
Não, mas é curioso estar aqui a pensar numa coisa.
E o Everton tem tantas dificuldades. Eu gostava de ter ouvido a conversa, percebes, não é? Porque eu acho que seria a conversa mais sincera de todas. É o Everton a receber o Cebolinha e a dizer
dúvida,
como é que
dúvida.
Será...
O Everton a receber o Cebolinha, não. O Cebolinha a receber o PP.
Desculpa, o Everton a receber o PP. Desculpa, agora Gostaria que a banda desenhada. O Everton a receber o PP e a dizer-lhe exatamente as dificuldades que se têm tido e aquilo que tu podes fazer e não fazer no futebol português.
Mas é curioso, estava aqui a pensar numa coisa, a falar dos jogadores que mais nos entusiasmam e dos jogadores que mais nos desiludem pela expectativa que tínhamos, e falar do Everton e para já do PP, que não é titular da equipa do Porto, e pensar que os jogadores que mais nos estão a entusiasmar são João Mário, jogador formado no Futebol Clube do Porto, Gonçalo Ramos, jogador formado no Benfica, Pedro Gonçalves, um jogador que estava a atuar na Liga Portuguesa, ou seja, jogadores formados em Portugal, jogadores que conhecem bem esta realidade e que mais facilmente conseguem entrar e pegar destaca.
Sim, isso é natural. Repara, eu pensei que ele chegou muito jovem, mas o Otávio demorou até começar a fascinar.
Mesmo no Vitória, em Guimarães, demorou tempo.
Luís Dias.
O Corona também demorou.
Luís Dias também.
Sim, o Luís Dias.
Agora estamos a ver que vai começar, pensamos que vai começar a entusiasmar, mas foi demasiado intermitente. Eu percebo aquilo que o Luís diz, que jogadores com estas características não são muito constantes, a luz não está sempre ligada, mas era uma intermitência um bocadinho mais do que a árvore de Natal, não é? Desligava-se muito tempo.
E vêm de campeonatos com ritmos e com competitividades muito diferentes.
Tinha a ver diretamente a Colômbia.
Eu reparo, por exemplo, o Campeonato Brasileiro, o Jorge Jesus fez imensa publicidade ao Campeonato Brasileiro quando esteve lá, obviamente, não é? E dizia que havia 10 equipas que discutiam o título em Portugal. Mas reparem, o plantel mais valioso do Campeonato Brasileiro é o do Palmeiras, e tem um valor pouco acima do Sporting de Braga. Ou seja, está muito distante do valor de mercado dos três grandes portugueses. Portanto, há que haver alguma tolerância, alguma paciência com estes jogadores, porque eles estavam habituados a fazer no Brasil coisas que não chegam aqui e começam a fazer imediatamente.
Tens outro caso, Darwin Núñez, outro jogador que, época passada, marcou pouquíssimos golos e que foi o jogador mais caro da história do futebol português.
Está, o que eu digo, João, eu comparava o caso do Darwin com o caso do Raul Tomás, anteriormente, né, que também se exigia. O Darwin não vinha de fazer muitos golos no Almeria. Portanto, era um exercício de imaginação também imaginar que ele iria fazer no campeonato português. O Raul Tomás vinha de fazer muitos golos em Espanha, nomeadamente no Rayo Vallecano. E em Portugal exigiu-se logo uma coisa que eu acho que não era bem a forma dele jogar, não é? Portanto, ele não era tanto o segundo avançado que se quis fazer quando o Jorge Jesus quis jogar com dois homens. Quando o treinador, o Bruno Lage, nessa altura, a jogar com...
Não, com Jorge Jesus, Darwin chega com Jorge Jesus.
Não, estou a falar do Raul Tomás.
Ah, Raul Tomás. Sim, Tomás.
Sim. Pensava-se que ele ia fazer de Félix.
Ele ia fazer, podia fazer de segundo avançado, quando não havia Félix, não é, nisso. E ele não era isso, não é? Ele era mais um novo, não é? Portanto, acabou por não ser bem utilizado, porque ele foi para a Espanha, para o Espanhol, foi o melhor marcador outra vez do Campeonato Espanhol, segunda divisão, e subiu de divisão com um valor altíssimo. Portanto, isso também tem que se enquadrar. Não é logo tudo um flop, nem é logo tudo um sucesso.
E Darwin Núñez, na tua opinião, é o quê? Em termos de posição, onde é que ele poderia render bem?
Eu acho que ele pode render bem com ponta-lança numa dupla de ataque, com uma mobilidade. Aliás, tu vês que é um jogador que tem, às vezes, muitas vezes criticando o Darwin por não assumir o momento do remate, porque é passar mais a bola ao lado. Portanto, é um jogador que sabe jogar em equipa, que entende o colega que está ao lado, que se movimenta em função do colega, que também movimenta-se aproveitando os movimentos do colega. Portanto, respeita tanto o passe como o remate. Eu acho que é um jogador que tem um potencial enorme. Agora, é um jogador de treinador, um jogador que tem que ser bem treinado. Ele, na época passada, começou bem a época. Quando chegou ao Uruguai, seleção do Uruguai, o próprio Óscar Tabárez disse que não esperava tanto dele, porque ele entrou a jogar muito bem na seleção do Uruguai. Depois caiu um pouco, teve aqueles problemas da Covid, teve problemas, parou de jogar, a equipa também caiu muito, e ele caiu com a equipa. Também pareceu-me ali que se instabilizou um pouco. Também
ficará no plantel?
Também não será o lado emocional. Repare, sabes que eu nunca analiso muito isto pelas questões financeiras, não é? Porque me escapo, a maior parte delas, não é? E porque gosto mais de questões técnicas e táticas do jogador. Mas claro que a financeira é decisiva, não é? E sendo um jogador que em Benfica investiu tanto, que está vendo que não pode ter o retorno desportivo que quer, pode eventualmente colocar a hipótese de o vender. Porque se eu falar em ponto de vista desportivo, pura e simplesmente é um jogador para ficar e trabalhar. Acho que ele chegou em bruto e que tem de ser potenciado.
Com 5 avançados desta qualidade...
6.
Sim, mas eu já não estou a pôr o Carlos Vinícius, porque acho que o Carlos Vinícius vai, vai sair.
Se sair o Carlos Vinícius, se tiver ouvido por vendido, não é? Como parece.
Ficam quatro.
Ficam.
Mais o Waldschmidt, que ainda pode jogar ali.
São esses quatro, e portanto, acho que esses quatro o Benfica necessita para jogar tudo. Sim. Liga dos Campeões, se for a Liga dos Campeões como esperamos, mas mesmo que não vá à Liga dos Campeões, irá à Liga Europa, campeonato e as taças, portanto, acho que necessita dos quatro jogadores.
Sem dúvida.
Qual é a tua opinião sobre Darwin, João?
A minha opinião sobre Darwin é que é um jogador com um potencial brutal. Ainda não confirmou tudo, mas basta ver a movimentação dele. Basta ver a capacidade dele no 1-1, a espontaneidade do remate, o facto de ser realmente muito completo. A minha única dúvida em relação ao Darwin é se terá aquela relação que é quase, eu diria que é quase sobrenatural às vezes, não é? Com o golo, aquele faro, aquela intuição.
Sim, lembro, sim, ele não é um goleador, ele não é o homem, não é o finalizador.
Lembro-me falar com o Rui Águas e ele dizer... No Portimonense, quando jogava no Portimonense com o Cadorã, de dizer, pá, a mim dava-me um trabalho marcar golos. E eu tinha que me esforçar tanto. O Cadorã parecia que a bola ia ter com ele.
Eu tive uma conversa ficava
danado com isso.
Jardel.
Era? Tive uma conversa parecida com essa com o Mário Jardel, que foi um fenómeno a marcar golos em Portugal, no Porto e no Sporting. E uma vez estávamos no aeroporto e tive a oportunidade de falar um pouco com ele e ele dizia que não conseguia explicar.
É uma coisa que nasce com as pessoas.
Ele tinha uma intuição de onde é que a bola ia cair e de se colocar no sítio certo, num número de vezes invulgar para finalizar para golo, que ele não conseguia explicar. Ele disse, e também o contrário, também cheguei a falar com defesas, que sabiam exatamente qual era o movimento do Jardel, sabem qual é o movimento que ele vai fazer, claro. E depois no campo, na teoria sabiam, mas no campo não conseguiam travar, o que é muito curioso, porque tu sabes como é que o jogador vai fazer, mas na prática
quando?
Não...
Mas quando é que ele faz?
Não? Quando e em que momento é que ele vai mexer? E
parece que estás a falar do Garrincha ou do Robben. Não é?
Engano,
toda a gente sabe o que é que eles vão fazer.
Sintam sempre da mesma maneira, mas caem sempre.
Mas passam.
Passam sempre.
porque é o que o Luís diz. Não, porque nós sabemos como, mas não quando.
É isso.
Não é?
Há pouco saltámos ali do Sporting
para
o Benfica, por causa da questão do João Mário, mas eu gostava de falar um bocadinho mais da equipa do Sporting. Não vos parece pouco para atacar esta época? O Sporting vai ter, ao contrário da época passada, competições europeias, vai jogar ainda por cima Liga dos Campeões, vai jogar ao mais alto nível do futebol europeu. Não vos parece pouco ter apenas Paulinho e Tiago Tomás para a posição de avançado centro?
Eu não sei, eu tenho a sensação que para o Ruben Amorim, a questão do avançado, tal como outras, é muito cirúrgica sempre. Ele tem a sua ideia de jogo muito definida. Aliás, é exatamente o oposto da estratégia. É realmente uma questão de identidade. Porque ao contrário do Jorge Jesus, que diz que acha que o futuro do futebol é realmente o treinador ter o seu modelo de jogo, mas depois o sistema poder ser alterado a qualquer momento, eu penso que o Ruben Amorim não concorda nada com isto. Porque a equipa dispõe-se praticamente sempre da mesma maneira. E, portanto, ele tem as suas ideias para os avançados que tem.
Talvez também não tenha tantas armas.
Não tem tantas armas, mas repare, parece-me que o que ele quer dos três avançados, porque no fundo são três avançados, mesmo que um possa jogar mais recuado, ou até às vezes são dois, isso às vezes é 2-1, outras vezes é 1-2, mas o que ele quer é que sejam jogadores capazes de lançar o pânico numa defesa. Porque o Sporting dos três grandes é o que ataca com menos jogadores, por norma. É uma equipa que baseia-se muito, mais uma vez, o ano passado era a equipa que concedia menos ocasiões de gol, por uma grande diferença, e mais uma vez começou este campeonato sem sofrer qualquer ocasião de gol que fosse. Nem estou a falar de golos, porque realmente ficou...
E mesmo na supertaça.
Mesmo na supertaça praticamente não
contra sofre. Contra o Braga, não deixo, quase não concedeu nada ao Braga.
Não, porque a equipa está sempre muito, muito bem composta. E depois ele precisa de três avançados que sejam capazes, com poucos homens, de atacar bem. Aquilo que Jesus costuma dizer, que para ele o mais difícil é defender com poucos e defender bem. O Ruben Amorim quer atacar com poucos e atacar bem. E por isso precisa de ter, acima de tudo, jogadores fortes e muito completos. O Paulinho, por exemplo. O Paulinho não é, claramente, um jogador que tenha essa relação sobrenatural com o gol.
Não.
Agora, a jogar em termos associativos com os colegas é fantástico. É. Ele joga de costas, recebe a bola, tem os timings perfeitos para soltar a bola, para se desmarcar. E o que o Ruben Amorim quer é essa capacidade. O Jovane, explosivo. Já o Nuno Santos, que é o concorrente direto com o Jovane, é um jogador muito mais de GPS, de passe. O passe que ele faz para o gol de Paulinho é excepcional. O Pote é um jogador para concluir. O Tiago Tomás, ao contrário do
Paulinho.
Do Paulinho, não é um jogador para jogar de costas, é um jogador para jogar na profundidade. Sim. Portanto, ele quer é ter jogadores diferentes, mas que todos eles sejam capazes de jogar com poucas unidades no ataque. Eu penso que esse é o grande objetivo do Ruben Amorim, e eu acredito que é isso que ele pretende acima de tudo.
Luís, há pouco falavas na questão do Porto, o jogador que o Porto não deveria deixar sair é Otávio, porque isso ia mexer com os alicerces da equipa do Sérgio Conceição. E no Sporting, quem é que o Sporting não deveria deixar sair para também não mexer nos alicerces da equipa?
Eu já disse isso em relação ao João Mário.
Pois, deixou. E deixou.
Embora não era uma opinião consensual.
Mas aí já não há nada a fazer agora.
Não era uma opinião consensual, como tu sabes, porque ouvi sem perceber alguma... Enfim, percebia dentro das limitações de algumas análises, mas que as críticas que foram feitas ao João Mário época passada. Porque eu sempre achei que não faziam sentido na maioria das vezes. E, portanto, acho que não deveria ter deixado de sair. Agora, neste momento, é o Pote, como comento de forma claro, evidente. Não é?
E há um jogador no plantel do Sporting, Palhinha, que, na minha opinião...
Não, Mateus?
Palhinha,
Eu porque sou...
Por exemplo, entre Nuno Mendes e Palhinha, se tivesse que vender um jogador...
Não, Palhinha, claramente.
Quem é que o Sporting deveria segurar e quem é que deveria vender o passo?
Para mim, o Palhinha é a âncora da equipa, completamente.
O Palhinha ficava e fazia-se a transferência de Nuno Mendes.
Mas eu acho...
Se fosse possível gerir assim.
Sim, sim, eu faria isso. Mas agora, há um jogador que eu acho que pode fazer um bocadinho de João Mário. Mesmo tendo características diferentes, mas tem, para mim, aquilo que mais importante João Mário tem, que é o Daniel Bragança, que é a capacidade de passe. É um jogador extremamente inteligente.
Joga,
é uma maravilha.
Joga muito.
Eu acho que esse vai ser a grande revelação desta temporada para mim.
Mas ele é um 8, não é? Onde ele pode
crescer.
Eu acho que
a grande revelação da época, pelo que estou a ver, e a amostra é muito pequena, pode ser João Mário do Futebol Clube do Porto.
Sim, mas estamos a falar do Sporting.
Sim, sim,
estávamos
a falar do Sporting.
Do Sporting.
A grande revelação, quer dizer, e o ano passado já foi uma revelação, mas eu estou a dizer o jogador charneira, digamos assim.
Sim,
penso que pode ser.
Que sai fácil de espaços curtos.
É uma maravilha,
Joga muito, portanto pode jogar mais atrás como mais à frente, dentro das diferentes linhas do corredor central.
E tem muito critério, não é? Tem muito critério para o miúdo daquela idade. Que coisa maravilhosa.
Sabe jogar bem, tem...
Ele, se quisesse,
está lá primeiro que os outros.
Ele, se quisesse, podia fazer coisas exuberantes, porque ele tem capacidade técnica para isso. Mas não, joga simples.
Acredito que ele vai crescer a nível de fundamentos de jogo também, a nível de confiança, a nível de tudo, a nível de jogador, se é mais jogador, não é?
Sim.
E pode ser, de facto, importante para o Sporting. Agora, claro que o Sporting, olhando para o plantel do Benfica e do Porto, tu vês, detectas talvez menos soluções se olhares individualmente jogador por jogador, ou posição por posição. Agora, para a ideia de jogo do Ruben Amorim e para aquilo que ele quer, eu penso que o Sporting acaba por estar bem equilibrado dentro das limitações que tem também para
pode ter uma onda de lesões, por exemplo, se tiver uma onda de lesões.
Como é evidente. Isso aí, claro que pode subverter tudo, essa questão dos imponderáveis do futebol. Agora, é um Sporting que este ano vai ter uma exigência da Liga dos Campeões, que coloca os patamares muito diferentes em relação à época passada, e isso sim é que coloca-te mais este debate do plantel do Sporting em relação ao Porto em traços de insuficiência. Mas nesta altura ainda não há indícios disso.
Mas já melhorou, porque repara, neste momento tens o Porro,
claro que melhorou,
e o Jogaio.
Sim, falei agora dos laterais, já tinha falado disso.
É isso,
sim.
Nuno Mendes e o Vinagre.
E o Vinagre.
Portanto, aqui já quer dizer... Se seguirmos aquele padrão do dois jogadores por posição, realmente o Sporting está a tentar caminhar nesse sentido. Provavelmente vai ter o Palhinha e o Ugarte, o Mateus Nunes e o Daniel Bragança, portanto, mais uma vez, sempre dois jogadores por posição, e na frente, aquelas alternativas que já vimos, o Tomás e o Paulinho, o Nuno Santos e o Jovane.
E sempre a hipótese do Pote vir atrás. Quando
exatamente. E do outro lado o Pote e por exemplo, o equatoriano, o Gonzalo Plata.
Plata.
É? Portanto, isto está, eu acho que está pensado na equipa do Sporting. Agora, se de repente, porque quanto mais jogos se faz, mais vicissitudes podem acontecer.
Claro.
Lesões, castigos, e portanto, não sabemos muito bem como é que o Sporting vai lidar com esta maior intensidade de calendário.
Meus caros, vamos olhar aqui para outras equipas do campeonato e para outros jogos. O Braga ganhou também, à semelhança do que fizeram Sporting, Porto e Benfica, o Braga também com um jogo num campo que é sempre complicado, a jogar na Madeira, nos Barreiros, frente ao Marítimo, o Braga ganhou por 2-0 com um golaço do Ricardo Horta.
Sim, foi um livre, já na parte final da segunda parte. Foi um jogo difícil para o Braga, aqueles jogos no Marítimo são sempre jogos muito complicados. Esta equipa do Marítimo é uma equipa demasiado combativa para aquilo que são as ideias de jogo do Júlio Velásquez. Combativa no sentido de que tinha um futebol mais apoiado, mas teve que se converter às realidades, o que é sempre desolador. Quando vemos um treinador não ser a mesma coisa que era noutros clubes em termos de ideia, mas conseguiu que era mais importante salvar a equipa de não descer. Tinha expectativas para este jogo de um Marítimo diferente. Acho que o Braga teve bem, controlou o jogo. A questão do Braga, mais uma vez, é perceber também, outra vez o asterisco, qual é o mercado até o final da época. Alan Serrati é fundamental naquela equipa.
Para o Benfica já não vai?
Não?
Penso que não, com a contratação de Meite, penso que não irá para o Benfica já. Mas ainda tem Florentino Luís.
O Benfica vender o Weigl. Tem
Meite e Florentino Luís, mas Florentino, aí já seria uma questão...
Não sei se Florentino vai caber no plantel do Benfica. Não sei. Eu acho que cabe, mas em relação ao Jorge Jesus...
Sim. Depois de comprarem o Meite, não estou a ver.
Não sei. Não é?
Passa para terceiro.
É.
Não estou a ver ele ficar no Benfica. Em função dessas várias opções, e até que ele precisa de jogar. Não é? Ele jogou muito pouco a época passada. Não é?
Quase não jogou.
Sim. Mas também naquele Mónaco era muito difícil, porque o Mónaco jogava em duplo pivô, e os jogadores que jogavam no Mónaco, o Tchouaméni e o Fofaná, não dava para jogar o Florentino. O Braga jogou muito bem dentro daquilo que é a forma de jogar do Carvalhal, embora... enfim, teria que perder aqui mais tempo a falar do que é que eu acho do Braga. Acho que o Braga, em primeiro lugar, a questão dos centrais não está resolvida, não é? O Braga foi contratar o Paulo Oliveira, é um central razoável, mas não lhe vai dar o plus de qualidade que eu acho que necessitava. Acho que o Turmena continua a ser o melhor. Teve dificuldades no jogo com o Marítimo. O André Vidigal joga muito bem ali sobre o flanco direito e levou o Carvalhal a meter o Fabiano como terceiro central para fechar aquele lado esquerdo. Portanto, foi uma adaptação que o Fabiano, no lateral direito, um pouco destemperado a atacar, não é? Portanto, é um jogador essencialmente de velocidade e teve que jogar como central pela esquerda para ver se travava o Vidigal e travou na segunda parte. O Galeno é sempre um jogador que eu acho que alguém tem que lhe dizer que ele não há necessidade de fazer sempre as coisas tão depressa, não é? Porque muitas vezes o momento de decisão, da opção do como decide, não é a melhor, porque ele faz coisas tão bem. Só que neste Braga,
é pouco critério,
camaleónico, em que ele joga quando fez a A3 e depois a A3 para subir o lateral, e o Galeno faz aquele flanco todo, estoura-se ali atrás e à frente. Agora, a equipa tem jogadores extra, como o Ricardo Horta, claramente. Veremos exatamente a questão do ponta de lança, porque... O Abel Ruiz é um jogador, enfim, também intermitente, embora aí já não seja até pelo talento, mas pelo rendimento. O Mário Gonzalez entrou bem na equipa, mas o Mário Gonzalez não é bem um novo, não é de jogar de costas, é mais de ir na profundidade, não é? Portanto, o Braga tem ali muito para onde trabalhar, tem um excelente plantel, não é? A todos os níveis, é quarto lugar, isso a partir daí olhar para cima e ver o que é que consegue, mas não me parece que a defesa esteja assim tão completa. Agora, claro, para a exigência que o Marítimo lhe colocou, a equipa conseguiu resolver os problemas, mas nem sempre da melhor forma, e ganha o jogo já a meio da segunda parte, num canto e num livre, não é?
João Nuno, gostei da vitória de Guimarães, mas perdeu.
Pois.
Mas sem golo, João, não é? Eu vi, que tu estavas a fazer o jogo ontem, não era?
Estavas a comentar o jogo,
a narrar o jogo, e... Tem o Estupinhã, que é um bom avançado, mas que não podia ontem jogar, não é? Acho que estava lesionado, ou não sei se vai ser vendido. Mas acho que é um erro, porque acho que é o melhor avançado que o Vitória tem de longe.
Tinha um Herculano no banco, acabou por entrar, que é um jovem.
Mas dá-lhe tempo, não é? Deixa o miúdo crescer, jogar na equipa B, deixa o miúdo crescer.
Grande jogo do Ricardo Quaresma.
Acho que o Bruno Duarte já teve muitas oportunidades, já mostrou que não é a ponta de lança para o Vitória, na minha leitura.
Pena com o Marcos Edwards, com o Ricardo Quaresma.
Pois é.
É pena depois não ter o ponta de lança.
Mas,
que
João, eu sei que toca-se logo no ponto, faltou eficácia. Faltou, claro, quando vês o Edwards a falhar um golo na parte final, quando vês o Barokovic na pequena área a tirar a barra, e falta eficácia. Mas mais do que isso, e atenção que o Pepa falou nisso no fim, faltou também critério para decidir melhor na parte final, o momento do passe, triangulação, remate. E também depois, para além dos avançados, o Ederson e o Quaresma, lá está, são intermitentes, são os tais génios intermitentes. O ponta-de-lança não existe. Tem que existir, na minha opinião, o Estupinhã. Se o Vitória vender, perde o melhor ponta-de-lança que tem. Mas no meio-campo, o André Almeida, o André, este tipo de médios, mesmo os jogadores que entraram depois, como o Javier e o Gui, esse miúdo que entrou, não são avançados que dê aquele cheirinho diferente, não é? Não há ali um segundo avançado, um enganche, um jogador que te meta coisas diferentes no jogo, no meio campo. Os médios são trabalhadores, são aqueles jogadores que tu elogias no fim da forma que eu gosto menos, do espírito de sacrifício, lutaram muito, deram
tudo. André Almeida.
Sim.
Gostei do Alfa Semedo.
O Alfa Semedo é um craque, joga muito bem, acho que é um jogador que já gostava muito dele no Moreirense, acho que foi para o Benfica, foi um passo longo demais para ele, e não respeitaram o talento dele, já falamos aqui disto várias vezes, a gestão desportiva e a gestão financeira da carreira de um jogador, acho que o Alfa Semedo devia ter crescido nos passos certos, e a esta altura se calhar estava num grande fácil, porque joga muito bem, mas eu falava mais na segunda linha do meio campo, a segunda linha criativa.
André Almeida.
Sim, precisa ali de mais qualquer coisa, até de romper desde trás.
É um meio campo com três as.
Porque não há um segundo avançado, rapaz, não há um segundo avançado.
Alfa Semedo, André Almeida e André.
É um 4-3-3 sem segundo avançado. Aquilo não fica nunca 4-2-3-1. Não é? Portanto, no, e nesse sentido, o segundo avançado no Vitória não existe.
É verdade. Eu penso que o Pepa também terá começado a trabalhar questões mais relacionadas com a organização defensiva da equipa, com a reação à perda de bola, que era um problema sério no Vitória.
E se calhar... O Portimonense criou duas situações.
Pois eu sei, por isso é que eu estou a dizer. Provavelmente,
o Portimonense pouco criou.
Provavelmente,
tirando já naquela reta final em que, desesperado, depois do golo, o Vitória se balanceou todo e o Portimonense aí conseguiu meter um ou outro contra-ataque.
Por isso é que me parece que o Vitória vai crescer em termos ofensivos, porque esse trabalho ainda está
a ser
feito.
Mas eu estava a imaginar, voltando à questão do ponta de lança do Vitória, eu ontem estava a fazer o jogo e estava a imaginar aquela equipa do Vitória com o ponta de lança do Portimonense.
Pois, claro. Só que provavelmente não está ao alcance do Vitória, porque ficou inflacionado pelo final da época.
Veremos o que é que vai acontecer ao Beto até ao final da época. Né?
Que é outro jogador que foi falado...
Final da época,
pois, foi falado para os grandes.
Mercado, né?
Para os três.
Pois, para os três grandes.
Bom, para o Benfica já não irá também, porque o Benfica, se há coisa que não precisa, é de avançados.
Se ele estivesse ao alcance do Vitória, teria...
Pela qualidade, eu acho que tinha lugar, né? Repara. Eu acho que o Beto é um jogador... Ele, neste momento, lá está. Estamos a ver o Beto nesta dimensão, numa equipa, com todo o respeito, pequena, não é? Pequena nas aspirações do campeonato, porque é uma equipa que tem como objetivo a luta pela manutenção. Mas é um jogador, mesmo ontem, está a dizer que o Portimonense criou pouco, mas criou algumas coisas. Ele estava a jogar muito no limite do fora de jogo, não é?
Ali, sim,
o Beto, e foi algumas vezes apanhado em fora de jogo, porque eles fora de jogo de VAR, quase, não é? Ele é oportuno, ele é rápido, ele é forte, tecnicamente é bom, vai bem em largura, na profundidade. Eu acho que ele é um avançado que... Agora, se é de equipa grande, temos que ver isso, não é?
Claro.
Agora, ele tem tudo, não é? Os traços, as qualidades estão lá. Agora, a qualidade mais, quando vestir aquela camisola, não encolher, uma camisola de um grande, é que temos que ver. Mas o Portimonense para ele, com todo respeito ao Portimonense, que é muito, já é curto, não é?
Deixa-me só dizer uma coisa, e ontem voltei a confirmar essa ideia que tinha, já antes do Campeonato da Europa e antes do Fernando Santos fazer a convocatória para o Campeonato da Europa. Se eu fosse selecionador nacional, dava-me conforto ainda hoje ter Ricardo Quaresma no banco.
Sem dúvida, falamos sobre isso.
Ainda hoje me dava conforto ter Ricardo Quaresma no banco para entrar e... Porque é aquele jogador que te tira coelhos da cartola de uma forma que os outros não tiram.
O Ricardo Quaresma é um plano C ou D, só ele próprio.
E é um jogador que hoje...
Porque é um jogador que queria...
Repara, João, ele é um jogador que hoje em dia já aceita com naturalidade o facto
estar
de,
no
na seleção nacional...
No banco não aceita.
Na seleção penso que ele aceita com algum... Já com alguma tranquilidade o facto de não ser titular. Não, mas eu acho até por isso. Eu acho que ele aceitaria ter ali um papel de joker.
Sim.
E eu acho que era um jogador que dava mais jeito do que muitos que foram.
Sim, sem dúvida.
Eu concordo, completamente com isso.
Faz coisas que mais ninguém faz.
Faz. Faz, e tem uma coisa única, na minha opinião. Não é única, porque há outros jogadores que cruzam bem. Mas como o Quaresma, no panorama atual do futebol mundial, eu não vejo jogadores a cruzarem com ele.
E uma outra questão ainda...
É uma coisa absolutamente
fiquei
incrível.
Fiquei a pensar no jogo de ontem. E que tem a ver com algo que se dizia à época passada, que eram incompatíveis, não por jogarem na mesma posição, mas porque desequilibravam muito a equipa, o Ricardo Quaresma e o Marcos Edwards. Tornam a equipa muito desequilibrada e a equipa com dois jogadores que praticamente não defendem. E ontem viu-se, apesar do Vitória ter perdido o jogo, mas viu-se que é possível jogarem os dois.
Claro que sim. É possível e devem jogar os dois.
Desde que tenham respeito. Nestas coisas nem sequer falo de respeito pelo treinador ou pelo modelo de jogo. É pelos próprios colegas. Não é? é uma questão de respeito pelos próprios colegas acompanharem
embora
o lateral.
Os colegas muitas vezes nem percebem o que é que ele faz, não é? Houve ali um momento na parte final, estavas a relatar o jogo em que ele faz um passo de chapéu. Era para o André Almeida e para o Ederson, que os dois nem ficaram a perceber o que era aquilo, e hesitaram, e até a bola acabou por sair.
Sim, é uma coisa quando faz isso, ele é um jogador que faz muito bem isso, como se tivesse uma colher de sopa.
É verdade.
É isso.
É essa jogada. É incrível.
E mete,
é essa jogada, essa jogada.
Não é? Faz lembrar um bocado aquele jogo da
ele entrega a bola, que é uma coisa impressionante.
Com o ovo, para não deixar cair o ovo. Ele mete ali a bola como se fosse o ovo e levanta por cima do
defesa. Só que eles não perceberam e atrapalharam-se os dois.
Eles
atrapalharam-se os dois.
Eu acho o Ricardo Quaresma um jogador mais genial do futebol português em muitas décadas, incluindo Cristiano Ronaldo à mistura.
Sim,
Ronaldo obviamente atingiu outro nível, mas em termos de brilhantismo...
Não, em termos de querer de magia, é o Quaresma.
É absolutamente incrível. Incrível.
E é muito bom para, ainda hoje, aos 30
continuarmos
anos,
a vê-lo jogar.
Continuar a vê-lo
jogar. Dá vontade de ver o Vitória.
Na Liga Portuguesa.
É verdade. É daqueles jogadores que eu acredito que haja quem vá ao estádio. Agora... já vão poder voltar a ir,
claro,
só para ver jogar, sim. Porque é uma experiência única.
O Jorge Valdano escreveu uma vez, a propósito do David Beckham, dos cruzamentos do David Beckham, que quando o Beckham cruzava, dava para ver a marca da bola
e o preço.
E o Quaresma
é válido
igual.
Muitas vezes para o Ricardo Quaresma e para outros jogadores do futebol mundial, mas é válido para o Ricardo Quaresma, que é o jogador de quem estamos a falar, dá para ver a marca da bola e o preço.
Eu digo-te sinceramente, alguns dos momentos mais especiais que eu tive a ver futebol foram proporcionados pelo Quaresma e guardo especialmente memória de dois ou três golos de cruzamentos do Quaresma já na parte final do jogo para cabeçadas do Ronaldo. E essa parceria, a capacidade de cruzamento de um e de concretização do outro, são daquelas coisas que enchem a alma de um adepto.
Estamos mesmo no fim, só para fecharmos a questão do Messi,
pois,
que deixou Barcelona. É praticamente uma vida
21
na Catalunha, é uma vida no Barcelona. Ele emocionou-se na despedida, porque não é só a ligação ao clube, é também a ligação à cidade. Aliás, ele diz que quando acabar a carreira voltará a Barcelona, porque é a casa dele, e voltará a viver em Barcelona. E agora, para onde é que vai Lionel Messi? Paris Saint-Germain?
Acho que é o mais provável, se olhares para aquilo que é o mercado internacional. Aliás, há dois países... Dos clubes.
A dois países clube.
que estão interessados, não é? Os Emirados e o Qatar, não é? O Manchester City e o PSG. Portanto, eu acho que o Manchester City gastou agora muito dinheiro com o Grealish, não é? Não imaginava que isto acontecesse com o Messi. Acho que é o PSG. Não me parece muito mais alternativas. O PSG está a construir uma equipa que é uma seleção, não é? Para a Liga Francesa, que é muito curta. Não é? Imaginar um ataque com Neymar, Mbappé e Messi, mais Donnarumma na baliza, meio campo com Vinaldo e Verratti, o Sérgio Ramos. Isto é uma coisa assustadora.
Ainda por cima, tenho com muitos amigos.
Agora, a saída do Messi do Barcelona é algo que nos faz pensar muito até o que ponto ficou o futebol capturado pelos interesses financeiros. O Barcelona está a atravessar uma crise, a maior crise financeira da história.
Há aqui a oportunidade de juntar Messi e Ronaldo.
A situação estava resolvida em termos financeiros e não ficou resolvida devido muito àquilo que pode ser a perspectiva da Superliga, é o que me parece, porque a forma como o Laporta muda de opinião e a Liga também, depois das reuniões com o Florentino, são que serem contra a entrada do capital da CVC, Capital Partners, na Liga Espanhola, que é hipotecar praticamente o Barcelona durante 40 anos em termos de direitos televisivos, quase. Ou de exploração do negócio. Há aqui muito dinheiro que está a entrar de uma forma subterrânea e que não tem nada a ver com o futebol. E o Messi acaba por cair num momento, por sair numa altura em que o Barcelona já nem conseguia fazer uma equipa, não é? Quis contra o Romero ou o Atalanta e o Romero acaba no Tottenham, não é? Pois. Portanto, o Vinaldo acaba no PSG, portanto, a única coisa que contratou foi o Agüero, portanto, e o Depay. E acaba por sair, mesmo querendo baixar 50% do ordenado, não havia hipótese do Barcelona lhe pagar isso em face dos acordos que tem com a Liga. Não é? O futebol espanhol está capturado, claramente.
João, mais a expectativa, o aliciante de ver o Messi com uma camisola que não a do Barcelona, sim, ou ganha o fator estranheza de ver o Messi... Não, com uma camisola que não é do Barça.
Eu nisso, para mim, as coisas são inegociáveis. Sou um romântico total em termos da relação dos jogadores com os clubes. Para mim, não há nada mais bonito que um jogador ser um jogador de um clube só. Tenho muita pena que ao final de 22 anos isso tenha terminado em relação ao Messi. Noto também um grande cansaço do Messi em relação ao Barcelona, eu acho. Ele chorou.
Sobretudo não ter a equipa que ele queria para lutar pelos títulos. Era isso que ele exigia.
Exatamente.
Ele não tinha uma equipa para lutar.
Eu sei que ele estava disposto a reduzir o salário.
50%. Mas para ter uma equipa que lutasse pelo
título,
pelos títulos, Champions, tudo. Não é?
Exatamente. E, portanto, eu penso que este desfecho era mais ou menos inevitável. Porque, a partir de um certo momento, o Messi e aquela derrota com o Bayern por 8-2, acho que
este ano 4
marcou
PSG.
Muito, exatamente, marcou muito, e eu acho que ele queria, a partir de um certo momento, embora quisesse sair a bem, ou seja, poder ter uma boa desculpa para sair, mas ele queria sair. E não é por acaso também que ele vai encontrar no PSG dois dos maiores amigos que tem no futebol, o Neymar e o Di Maria. E ainda há o Leandro Paredes, também que faz, porque também é da Internacional Argentino. Quer dizer, e ele também vai para um sítio onde à partida já sabe que vai ser bem recebido. Não é?
Será que um dia vamos ver, agora com a saída do Messi do Barcelona, vamos ver o Messi e o Cristiano Ronaldo na mesma equipa?
Só sou nos Estados Unidos, acho eu.
A hipótese do Messi ter ido para os Estados Unidos, época passada estava
não
dependente.
Não sei se o Ronaldo irá jogar para os Estados Unidos, depois daqueles problemas que...
Sim, é verdade, tens razão, não me lembrava disso. Pode não ser muito...
Já entra problemas pessoais.
Não sei se ele quer arriscar jogar nos Estados Unidos.
A questão do Messi ter ido para os Estados Unidos já podia ter sido feita, não é? Não agora, mas indo para o City, fazendo 2 anos no City e 2 anos seguintes na equipa...
New York City, não é?
Sim, mas tinha que ter... Aquilo é quase comprar um clube, não é? Ter a marca lá do Messi. Isso não foi possível ser feito pelo como o Beckham fez. O City não conseguiu dar isso e foi muito por isso que ele não saiu a época passada. Este ano já não tem nada a ver com isso. Agora vai acontecer o momento mais perturbante, que é quando o Messi for jogar a Barcelona com a camisola de outra equipa.
A mim já vai ser perturbante que chegue vê-lo jogar a primeira vez com uma camisola de outro clube qualquer.
Sim, mas eu acho que, enfim, sabes que eu sou um messiano convicto, como era maradoniano, e portanto, para mim, Messi está acima de tudo neste momento como jogadores de futebol. Já sabes que digo isto desde sempre,
sim, sim.
Nem que vá para a fogueira patriótica, pouco me importa. Mas digo-te também que, nesta altura, para ele, jogar noutro clube pode ser o desafio que ele precisava nesta fase da carreira. Atingir um nível agora noutro clube, noutra realidade. Agora, que pensas num clube como o PSG, tem uma dimensão competitiva muito baixa, tirando aquilo que é a Champions, não é a Liga Francesa que vai estimular...
Este ano tem algum estímulo, porque perderam o campeonato na época passada, portanto vão tentar recuperá-lo.
Sim, talvez sim, há isso. Há um pouco isso. Mas essa relação dos jogadores.
Mas com valor de mercado 3 vezes superior à concorrência mais direta, quer dizer.
Sim. Mas
a esse nível que falas, Luís, só se ele fosse para o campeonato inglês. É que ele conseguia manter esses níveis.
Era. Claramente. É por isso que a questão do City, embora. A questão dele com o Guardiola, a relação não é assim tão idílica como se pensa, não é? Portanto, o Messi também não aceita muito que aquela grande equipa que tinha o Iniesta, o Xavi, o Busquets, seja conhecida como a equipa do Guardiola, não é? A equipa era, antes disso, era dos jogadores, não é? Portanto, isto assim não é assim tão pacífico, não é? Esses egos, não é? Mas tem respeito por ele em forma daquilo que é a forma de jogar. Agora, eu acho que ele continua a ter um desafio enorme, na minha opinião, que é a seleção da Argentina. E ter um Mundial agora já no próximo ano, em dezembro. E ganhou uma Copa América, finalmente ganhou um título pela Argentina, e conseguir que a Argentina faça uma seleção forte para lutar pelo Mundial e poder ser campeão do mundo. Eu acho que o Messi não se vai retirar da seleção da Argentina. Eu acho que isso é que seria um drama, o Messi retirar-se da seleção da Argentina ou deixar de jogar nesta altura. Saiu do Barcelona, acredito que para o Barcelona seja um drama, mas pronto, for o Messi, eu vou atrás, e portanto agora vou passar a torcer pela equipa onde jogar o Messi.
Ou seja, a partida se falares do Paris Saint-Germain.
Será um pouco do Paris Saint-Germain.
Vais passar a ser... Como é, que é do que é? Os Emiratos ou é o Qatar, neste caso?
É Abu Dhabi.
Eu confundo.
É Abu Dhabi.
É Emiratos.
Não, o que é? Abu Dhabi é Manchester City, aqui é Qatar.
Exatamente, pronto. Vais passar a ser adepto do Qatar.
Aliás, muito do Mundial ser no Qatar tem a ver com o investimento do Qatar no PSG nos tempos do Platini, né?
Eu não consigo, mesmo com o Messi, não consigo puxar pelo Paris Saint-Germain ou pelo Manchester City. Tenho muita pena.
Ah, Estamos a brincar, estamos a falar, eu acho que o futebol também tem estas coisas, não é? As pessoas, estamos aqui a falar, praticamente ninguém nos está a ouvir, tirando os milhões, não é? Bom, nós somos humanos, nós temos as nossas preferências, claro, gostamos de ver os jogos e torcer. É por isso que eu às vezes também festejo golos da Colômbia, não é? Eu agora torço para o Atlético Nacional várias vezes e vejo jogos da Colômbia, né? Sabes que eu gosto do Panamá e vejo também os jogos de apuramento e gritei muito quando o Panamá ganhou 2-1 na Costa Rica às 4 da manhã. Portanto, eu sou assim, portanto, faz parte, aquele Uganda-Gana, sub-21, época passada que eu te falei, que eu vim entusiasmado de ter visto o jogo.
Eu tinha recebido algumas coisas,
essas
pessoas
no
Mindelo que se queixavam
do barulho,
alguém às 4 da manhã
a gritar um golo.
Está desvendado agora o mistério.
E lembras-te como a época passada vibrei com a chegada do Coquimbo às meias finais da Copa Sul-Americana. Coquimbo, Guimba do Chile.
Isso é muito bonito.
Não conseguimos este ano o mesmo desidrato, utilizando uma palavra dos tempos míticos do jornalismo.
Exato.
Mas tenho esperança que este ano consigamos fazer novamente coisas bonitas.
Eu
tinha
muito receio de juntar num estúdio um coelho e um lobo, mas correu bem.
Correu bem, já não é a primeira vez.
Não é a primeira vez.
Não é a primeira vez, porque, como eu te disse várias vezes, os leões e os tigres são os animais mais fortes, mas tu nunca viste um lobo num circo.
É bonito.
E é assim que fechamos. Vamos para casa pensar agora sobre esta questão, não é? Vamos pensar sobre isto e voltaremos no próximo programa.
Sabes que para mim é habitual, porque
já com um lado um bocado de vida selvagem.
Para mim é perfeitamente natural.
Não é vida selvagem, é vida inteligente. É vida inteligente, não é selvagem.
Para mim é perfeitamente normal e não me provoca medo nenhum. Sabes porquê? Porque o meu professor primário durante 4 anos era o professor Lobo, sendo eu coelho. Portanto, imagina as brincadeiras que isso proporcionou aos meus colegas.
O coelho já entra no circo. Na parte
os coelhos, sim.
Sai da cartola.
Sai das cartolas, exatamente.
Até elefantes entram. Agora lobos, nem penso.
Meus caros, vamos voltar na próxima segunda-feira para mais um Visão de Jogo. Suporte vídeo, como sempre, do João Vieira para o site da TSF e do jornal O Jogo, controle técnico hoje de Joaquim Pedro Rocha. Voltamos então na próxima segunda-feira, já depois da segunda mão da terceira pré-eliminatória. O Benfica joga frente ao Spartak de Moscou. Voltamos então na próxima segunda-feira para mais um Visão de Jogo. Você já sabe, não chega a olhar para o jogo, é fundamental ver o jogo. Um abraço e até para a semana.